Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana temos o segundo episódio da série Perdidos e Achados, em que recuperamos algumas das maiores pessoas que marcaram a beleza na internet. Depois de Ingrid Nilsson, no episódio 91, hoje falamos de Blair Fowler, mais uma das youtubers originais. Conhecida como JuicyStar07, esta jovem do Tennessee começou a gravar vídeos em 2008. Filmava a partir do quarto, onde partilhava tudo o que sabia sobre moda, beleza, decoração, ou simplesmente a sua vida de adolescente. Tal como a irmã, na verdade, mas isso ficará para outro episódio.
Hey, what's up, you guys? Welcome back to my channel. I am so excited for today's video because so many of you have been requesting it.
Em 2017, os vídeos do canal da Blair Fowler tinham 270 milhões de visualizações. Onde é que ela está agora? É precisamente sobre isso que vamos falar hoje. Carolina, foste tu que te lembraste de falarmos da Blair?
Foi porque eu acho que quem acompanhou a comunidade beleza sabe que, ou tem a Blair como uma referência no sentido de fazer a transição do YouTube para a mídia tradicional ou para a grande mídia, não é? E, primeiro, antes de começar, eu sou mais velha que a Blair, portanto, eu acho que a Blair é...
Ela é de 93.
Ela é 93, eu sou 91, portanto, eu sou mais velha que a Blair e lembro-me de pensar... Só agora, passado uns anos agora, tipo na minha idade mais adulta, é que eu na altura eu achava que ela era muito mais velha que eu.
Eu via claro, porque ela usava imensa maquilhagem já.
Imensa maquilhagem, todas as coisas que ela tinha, não é? E como a forma como ela se apresentava e as coisas que ela mostrava também na internet, no YouTube, davam ideia ou passavam uma mensagem que efetivamente ela era muito mais, sei lá, madura do que... Que a idade dela real parecia, ou...
Do que ela aparentava.
Aparentava, sim. Mas, agora também, outra questão que eu vejo passado muitos anos, e acho que é essencial começar por aí, que é o nome do canal. O nome do canal, tal como com a Ingrid Nilsson nós falamos, e com a que ela utilizava o nome de Miss Glamorazzi, o que eu sinto é que este nome em específico, da Blair Fowler, o JuicyStar07, eu acho que é muito mais sugestivo do que na altura parecia. É um bocado estranho, agora pensando bem, claramente, é um bocado estranho a escolha deste nome.
Eu acho que pode ser a tua mente que está a divagar.
É a minha mente?
Eu creio que sim, porque na verdade eu acho que pode ser uma referência a Juicy Couture.
Era uma referência a Juicy Couture, sim.
Pronto.
Mas eu só penso... Agora, tipo, quando tu vês algumas miúdas a usar a roupa que tu usaste nos anos 2000, nesses anos 2000 ou nos anos 90 e tu pensas, pá, eu já estive onde tu estás e deixa-me te dizer que daqui a uns anos tu vais te arrepender. Eu, tipo, confia em mim. E eu sinto que a escolha deste nome é um bocadinho esse momento também, é uma dessas coisas, tipo, será que a escolha deste nome foi a 100% uma boa escolha? No entanto,
oh Carolina,
algo
claro,
é certo, é que ela nunca mudou.
Pintar o cabelo de azul ou rapar as sobrancelhas quando se tem 12 anos também não é uma boa escolha, mas às vezes a pessoa precisa passar por aquela fase
isso.
Da vida, não é?
Exato. Aqui uma questão relacionada com a Blair é que ela nunca mudou o nome do canal. Mesmo quando em 2015, 2016 houve esse momento de transição, não é? De mudança
do qual
de nome.
Nós já falámos aqui repetidamente.
Exatamente. Em que as pessoas, os youtubers que começaram a fazer disto uma profissão a sério, sentiram a necessidade de começar a vender o seu nome como a sua marca pessoal, não é? Blair nunca fez isso. Aliás, a irmã dela, Elle Fowler, também não fez, mas isso é outro assunto completamente diferente. E isso é muito curioso porque ela foi a primeira youtuber, principalmente da comunidade beleza, a ser youtuber full-time, a fazer disto mesmo um negócio. Ela foi pioneira nesse sentido. E desde o primeiro vídeo que ela lançou, que era aquele tutorial de sombras azuis da MAC, que é icónico, muita coisa mudou na vida e na carreira da Blair.
Sim, aquilo que nós já falámos aqui em relação à Ingrid... No caso da Blair, acho que se ainda aplica mais, que é esta inocência de facto estar a partir do quarto a fazer uma partilha sem qualquer perspectiva de que aquilo vá ser uma profissão ou vá ser algo mais. Sim. No caso da Blair há ainda uma camada adicional, que nós sabemos agora, à luz de conhecermos todo o seu percurso, que é, ela não ia à escola sequer, ela era homeschooled, não é? Por isso fazia com que a partilha fosse ainda mais uma forma dela Sim. se expressar e comunicar com pessoas.
A Blair começou a fazer os vídeos do YouTube, ela ainda não estava no secundário. Foi precisamente quando foi para o secundário que, por causa dos vídeos que ela fazia para o YouTube, começou a sofrer bullying, e os pais dela decidiram que ela, para ela ficar a estudar a partir de casa. A Blair criou-se...
Que não foi uma coisa já agora, que não foi uma coisa logo que foi pública, ou ela não revelou logo isso, e só não. soube mais tarde, uma vez numa entrevista à Good Morning America.
Sim, um programa muitos anos de depois. Ela criou o canal um bocadinho para seguir as pisadas da irmã mais velha, que também tinha um canal e que também era bastante popular, nada ao nível da Blair, no entanto.
É verdade, ela conseguiu sempre melhores números do que a irmã.
E então a irmã tinha saído de casa para estudar na universidade, ela, todo aquele sonho americano de ir para... não é irmandade, a sororities house, agora está-me a escapar o nome em português, mas toda esse imaginário dos anos 2000 dos filmes em que vais para a casa com todas as tuas irmãs e não sei o quê, pronto.
Que nós aqui em Portugal chamamos residências universitárias, mas que lá tem todo um outro peso nos Estados Unidos, não é?
Sim,
é
não, diferente. Nos Estados Unidos também há residências universitárias, isto é tipo, é uma espécie de, mas é um grupo exclusivo, não é? E que, pronto. E então ela tinha o seu canal também para contar um bocadinho dessa parte nova da vida dela, e a irmã mais nova quis fazer e fez a partir da sua casa. Eu não sei se é a melhor altura para falar sobre isto, não. Essa informação que eu ia partilhar, partilho daqui a pouco. Mas a Blair, os vídeos específicos da Blair eram muito falados não só no YouTube, na comunidade, mas também fora da comunidade. Havia muita gente que fazia análise aos vídeos, porque estes vídeos eram alvo de muitas críticas, porque as pessoas acreditavam que promoviam muito o consumismo e o materialismo, porque a Blair foi das primeiras youtubers a falar do conceito de make-up collection, da coleção de maquilhagem individual, e a mostrar todas as coisas que tinha. Portanto, todo o conteúdo da Blair eram tutoriais de beleza, eram prepara-te comigo, mostrar que está na minha mala, mas era muito a mostrar produtos, coisas
Sim,
que ela
aliás,
comprava.
Foi Exato, essa questão também é importante, ou seja, porque não era apenas a questão de mostrar as coleções, ela mostrava muito, como tu disseste, o que ela comprava. Foi ela uma das principais definidoras do conceito de haul, a cunhar Exatamente. O conceito de haul na internet. Ou seja, não é... A partir do momento em que os vídeos que eram vistos por pessoas muito jovens, né, por crianças, viam alguém tão entusiasmado pela compra, não é? Não nos parece invulgar que, ou sequer injusto, injusta a crítica de que estava ali a haver um estímulo muito direto ao consumo, não é? À obrigatoriedade de estar sempre a comprar uma coisa nova. Que, de resto, nós continuamos a falar aqui até aos dias de hoje, não é? Nós já falámos sobre isto no podcast dezenas de vezes.
É, mas acho que agora, analisando um bocadinho na linha temporal da vida dela, não é? Estes vídeos... acho que muitas vezes, muitas pessoas, adultos, foram muito críticos a ela, aos vídeos dela, ao conteúdo que ela produzia, principalmente quando nós percebemos que ela ainda nem sequer tinha 15 ou 16 anos. Portanto, ela era bem nova e eram coisas também que se calhar também estão um bocadinho também na natureza das crianças que querem descobrir, querem pertencer, querem mais e mais e mais e mais. E outra questão também que acho que é muito importante é que referir que ela nunca escondeu o seu privilégio, não é? Ela falou várias vezes que a família dela, que o pai dela era médico, que todas as coisas que eram possíveis eram porque os pais dela forneciam, portanto, claramente ela estava inserida num meio económico muito bom, não é? Muito, muito, como que possibilitava ela ter este estilo de vida. Pronto. E acho que o facto de ela mostrar este estilo de vida de uma forma tão clara, tão aberta e tão in your face, fez com que isto também estimulasse muito nos pares dela, das pessoas com a mesma idade que ela, a ter também este estilo de vida que nós percebemos.
Pois, mas eu acho que a transparência não invalida que ela crie um estereótipo e uma expectativa face a um poder e um consumo que é impossível de competir com a mesma classe.
Sem dúvida, mas eu acho que quando tens 14 anos é muito difícil tu pensares dessa forma. Eu, quando tinha 14 anos, eu não pensava dessa forma. E agora, analisando, agora nos meus 30 e... todas as críticas e todos os conteúdos e todos os artigos de opinião e todas as reportagens que passaram na televisão, porque na altura passaram muito, não, muitas, acho um bocadinho, sei lá, um bocadinho com falta de tato muitos adultos da forma como falaram de uma criança, porque todos os efeitos ela era uma criança. Percebes o que quero dizer?
Claro que sim, concordo perfeitamente com o que dizes, tendo em conta que, sendo ela uma criança, ela também estava sob a supervisão, em teoria, de adultos, não é? Portanto, o conteúdo que era colocado na internet também era completamente ao Deus dará, não é? Ela publicava basicamente o que lhe apetecia, ou assim achamos, não é?
Sim, mas estás a ver, eu acho que os perigos da internet naquela altura, em 2008 ou em 2009, eu acho que as pessoas não tinham tanta sensibilidade para os perigos da internet.
Óbvio,
naquela altura que tem agora.
Era um mundo novo.
Exatamente, e isso é muito interessante tu falares, porque só há muito pouco tempo, há muitos poucos anos, é que se descobriu que o nome real dela não era Blair. Os pais dela, quando ela e a irmã criaram o canal do YouTube, obrigaram-nos a utilizar um nome falso para proteger a identidade delas. Tipo, em 2008, como é que, se não havia essa sensibilidade a 100% para os perigos que a internet proporcionava, como é que os pais dela se lembraram disso?
Quiseram ter essa cautela, mas a verdade é que esses novos nomes se plasmaram completamente às suas identidades, porque até hoje elas continuam a utilizar...
Sim, ela, neste caso, o nome real dela é Laura. Laura Elizabeth Fowler. Ou seja, o sobrenome continuavam a utilizar. A irmã dela é Lisa. Eu não consigo imaginar a irmã dela como Lisa. Ela ainda consigo ver como Laura. Agora, a irmã dela, Lisa, não consigo nada ver. É muito estranho. Quando eu descobri isto, sei lá, em 2020. Se calhar eles até disseram mais cedo. Eu acho que foi durante a pandemia que eu descobri isto. Que ela não se chamava Blair. Eu fiquei chocada. É estranho.
Mas faz todo o sentido se pensarmos que era numa perspectiva de proteção e de preservar a identidade e por questões de segurança até, não é? Ainda que lá está, parece que em 2008 era altamente avançado
os pais
pensarem já sobre isso.
Exato. É muito...
Porque de facto estávamos nos primórdios do YouTube, não é? O que levou a este fenómeno que estas irmãs foram, não é? Elas receberam ainda muito da herança de terem sido as primeiras. Elas passaram por tudo aquilo que depois se veio a refletir e a reproduzir em casos seguintes, desde fazer uma coleção de maquilhagem, escrever livros, quer dizer, escrever com bastantes aspas, não é? Mas utilizar ghostwrites para fazer.
Mas ao contrário de outros livros, de outras coleções de livros, outras youtubers, os livros dela estava claro que tinha sido um ghostwriter a escrever.
Isto é uma dica para Zoella?
Não é shade. Eu ia dizer, isto não é shade para ninguém, mas é verdade, estava claro que...
Havemos de chegar à Zoella também.
Ui. Sim. Mas é muito interessante, e também é interessante também perceber o salto rápido que ela deu na carreira dela, não é? Porque nós falámos de Ingrid Nielsen e percebemos que houve aqui um espaço temporal um bocadinho maior. Aliás, ela começou depois no YouTube, mas houve um espaço temporal até ela conseguir se afirmar no como youtuber, não é? Como especialista, e a receber esse rótulo de, sei lá, esse selo de, não é qualidade, mas esse selo de especialista pelos mídias tradicionais e pelas marcas ao mesmo tempo. Aqui a Blair não, a Blair foi muito, muito rápida. A Blair começou os vídeos em 2008, em 2008, em 2009 já estava a fazer campanhas editoriais para a Seventeen, para a Teen Vogue, para o Peep, para a People Magazine, isto tudo sem sair do Tennessee, que era onde ela vivia. Ela nem sequer vivia nos grandes centros, não é? Que nós, pronto, que são mais associados às mídias, como Los Angeles, como Nova York, e etc. Portanto, foi um salto muito rápido de exposição. E que isso veio todo com essas consequências do bullying na escola e tudo mais. Mas foi bastante rápido.
Sim, sendo que ela impressionava, não é? Ela é o padrão de beleza e de rapariga americana do sul da América. Portanto, ela corresponde, e há aqui uma expectativa, lá está, tu próprio dizias, ela te parecia mais velha, não é? Portanto, para miúdas que a estavam a ver, ela foi uma das primeiras pessoas em que havia este sentimento de aspiração face a alguém que esteja no YouTube. Não só a identificação, mas também a questão aspiracional. Também muito ligada, e não podemos esquecer isso, à questão de ela poder, de facto, adquirir produtos que muita gente não podia, não é? Portanto, havia ali uma coisa de estar a ver um reality, até porque ela também começou, foi das primeiras pessoas também a criar, como nós já falámos aqui anteriormente, os tais canais paralelos em que mostrava mais a sua vida e não tão necessariamente apenas o produto de beleza, o tutorial, o haul.
Sim, ela mostrava o seu dia-a-dia, conversas com amigas, os vídeos de decoração dela, que eram muito populares, ou tinham muitas visualizações nessa plataforma, e era algo que ela fazia com frequência. E também, mais tarde, a mudança para Los Angeles, os vídeos com o namorado, que era o youtuber Sawyer... Sawyer? É assim que se diz? Não sei... Sawyer Hartman, que também ele tinha muitos seguidores na altura, ele acho que fazia vídeos de comédia ou representação, era uma coisa assim, não era? Tipo...
Era, mas eu achava zero graça aquilo, tinha que ser feito.
Eu também não achava graça nenhuma, mas a verdade é que na altura, quando eles se assumiram como namorados, era tipo, ai, a realeza do YouTube, não é? Tipo, ela, rainha da beleza, e ele também super bem parecido. Da representação, etc, etc, e eles ainda namoraram há alguns anos. E aqui é um achismo meu, posso partilhar, Joana?
Por favor, manda.
Eu acho que eles tiveram mais tempo juntos por causa dos vídeos do YouTube, porque aquilo era tudo, toda a relação era construída para os vídeos que eles faziam um do outro, ou um com o outro. Era uma coisa muito estranha, a meu ver.
Aqui, neste momento, é a fonte, é vozes da tua cabeça, não é?
Completamente. Achismo puro. Puro. Mas era uma coisa muito estranha para mim. Eu acho. Mas pronto, lá está. Ela fez a mudança para Los Angeles, já depois de terminar o secundário, e ela faz vários vídeos, ou fez vários vídeos, a falar, não só na altura, mas também mais recente, a falar sobre a sua mudança logo após o secundário, o facto de ter escolhido não ir para a universidade, porque se queria dedicar completamente à sua carreira de youtuber, personalidade, porque era aí que o seu rendimento, ela estava a ter um rendimento financeiro muito, muito bom, e não queria desperdiçar a oportunidade. Nesta mudança, nós podemos acompanhar também, eu lembro, ela era muito, muito jovem e ela já estava a falar de investimentos, de como ela ia investir o dinheiro dela em vez de alugar uma casa. Ela ia comprar uma casa porque era um investimento imobiliário. Portanto, na altura, para mim, e eu acho que para muita gente que seguia o conteúdo dela, foi assim bastante surpreendente vermos este tipo de pensamento numa miúda. Basicamente.
Por aí estamos a falar em 2011, 2012, por aí.
Sim. Sim, sei lá, eu com 18 anos, a minha preocupação era se eu ia perder o comboio para ir para a universidade, percebes? Era essa a minha preocupação maior, não era se que tipo de investimento é que eu ia fazer, se eu ia alugar uma casa ou se eu ia comprar, tipo, no futuro, o que é que isso ia me trazer? Portanto, acho que isso também mostrou-nos aqui um bocadinho uma mentalidade diferente, que eu acredito que seja um bocadinho também pela questão da educação que ela teve, quero acreditar, não é? Não que a educação que eu tive fosse má, só que eu não era estrela do YouTube. Aliás, eu praticamente não saía de casa nessa altura da minha vida, portanto não podia ter muita exposição. Mas acho que tem muito a ver também com, claramente, a situação financeira e estilo de vida que os pais dela proporcionavam, que a cabeça dela estava preparada de uma maneira mais visionária. Pronto.
E depois também... começaram a aparecer... Diz,
não, não, diz o que quis dizer.
E depois começaram a aparecer outras pessoas a fazer o mesmo, não é? E chegou um bocadinho à altura em que foi preciso definir se de facto a carreira dela ia ter de longevidade ou não. Eu diria que ela começou a abrandar e isso passou a ser mais evidente em 2018, pelo menos é a partir daí que ela deixa de fazer upload com frequência.
É, parou em 2017. Ela, como tu mencionaste, Joana, ela lançou em conjunto com a irmã. Todas as parcerias comerciais da Blair foram muito sempre feitas com a irmã. Elas agiam sempre um bocadinho em dupla. Portanto, se era para lançar, eles lançaram uma linha de roupa com a Just Fab, uma linha de roupa e de acessórios. Lançaram as duas em conjunto. Elas tiveram uma série online para descobrir novos talentos para o YouTube. Foram as duas em conjunto, a marca de cosméticos que tiveram, também que tu mencionaste, que foi lançada em 2012, que era a Skylark, acho que é assim que se diz, Skylark, foram as duas em conjunto e foi precisamente no fallout dessa marca que ela decidiu reavaliar a posição dela, o que ela estava a fazer e perceber o que é que ela queria fazer no futuro. Que aquela queria para o futuro.
Queres explicar
dela
um bocadinho essa controvérsia?
Sim, em Skylark eles lançaram uma marca de cosmética. Eu acho que em 2012, eu não me lembro de nenhum influencer em 2012 estar a lançar produtos em nome próprio. Tu lembras-te?
Não.
Pois, eu tive a fazer essa pesquisa e também não encontrei nada assim relevante. Mas elas as duas juntaram-se, as duas irmãs, a Blair com a Elle, juntaram-se com uma companhia, tipo, fizeram uma parceria com uma companhia de produção de maquilhagem para lançar a marca própria, Skylark. Lançaram lip glosses, lançaram paletas de sombras de olhos e também vernizes. Acho que na altura, pelo que eu li e pelo que eu me lembro, teve muito sucesso, principalmente os vernizes, acho que tiveram muito sucesso. Elas também foram rosto de outras campanhas, de outras marcas, com campanhas pontuais em todo este tempo. Até que decidiram lançar perfumes pela marca e acho que eles fizeram 3 perfumes e puseram nas redes sociais, temos 3 perfumes, e houve uma votação para as pessoas votarem, elegerem qual é que era o perfume que queriam que fosse lançado, houve o resultado, saiu o perfume, ia ser lançado, as pessoas compraram o perfume e o perfume nunca foi lançado, nunca chegou a ser enviado e a comunidade, não é? Os fãs das duas irmãs e a comunidade ficou muito surpreendida, tipo, queremos novidades, queremos notícias, o que é que está a acontecer? E ninguém falava, ninguém respondia.
Isso é um dinheiro direito, atenção, eram consumidores, tinham,
exatamente,
tinham
exatamente
gasto dinheiro.
O dinheiro foi todo das compras que não chegaram, foi todo devolvido pela empresa, mas só que nunca houve um pronunciamento oficial nem da empresa de produção, nem das duas irmãs. A marca desapareceu e deixaram de falar sobre ela. Isto, eu não me lembro bem em que ano é que foi, talvez 2014, 2015... Eu não sei bem que ano é que isto aconteceu, o fim. Pronto, só em 2020 é que a Elle, a irmã, falou num vídeo durante a pandemia já, durante que estávamos em casa todos, falou sobre este assunto e explicou que por motivos legais elas as duas estavam proibidas sequer de mencionar o nome da marca. Que infelizmente quando fizeram os contratos elas as duas tiveram muito focadas em querer o controlo da qualidade dos produtos e da apresentação dos produtos, então tudo que era testes, escolhas de embalagens, controlo de qualidade do produto em si, não é? Estava tudo da parte delas, elas tinham esse poder. No entanto, a parte mais legal foi descurada por elas.
Isso, por norma, significa duas coisas. Ou isso significa NDA.
Sim.
NDA, portanto, Non-Disclosure Agreement. Acordo com
confidencialidade.
Acordo com confidencialidade. Ou significa que é uma desculpa para elas encapotarem a bosta da grossa que fizeram.
Pois, talvez, não sei. Mas pronto, foi isso. A empresa comunicou coisas a que eles já não queriam estar envolvidos, e e tiveram muitos problemas, elas tiveram muitos problemas, houve muitos custos que tiveram que arcar por causa do fim desta parceria, e elas não podiam falar sequer sobre o que, e nem agora elas podem falar sobre o que aconteceu. Se virem o vídeo, foi um vídeo de perguntas que a Elle respondeu, ela não fala efetivamente o que é que aconteceu, porque ela diz que não pode falar, pode dizer que aquilo, que o acordo que estava feito não foi cumprido, não houve quebra de contrato, porque elas estavam tão preocupadas com uma parte de garantir que controlavam uma parte que esqueceram-se da outra. Pronto, que aquilo não correu bem, que elas quiseram forçar a companhia a, em conjunto, lançarem um comunicado a explicar o que aconteceu. A companhia proibiu-as e disse que elas nem sequer podiam falar sobre o assunto, que só iam devolver o dinheiro. E ela disse que todo o processo foi muito mau para elas as duas, o processo deixou-as muito desacreditadas aqui na parte mais, não é, de comercial e de negócio da indústria. E
que era uma extensão natural para a qual todos os youtubers caminhavam, como nós já explorámos, não é? Chegou uma altura em que, para fazer uma profissionalização da profissão, já não é suficiente aquilo que se ganha de views e de product placement no YouTube, no canal.
E nessa altura, se foi em 2014, 2015, já havia muita gente a ultrapassar o número de seguidores da Blair, em específico, não estou aqui a falar da Elle, mas da Blair, já havia número, outros youtubers a passar o número de seguidores da Blair. A Blair estava um bocadinho ainda a ocupar o espaço por ter sido a primeira, e por haver aqui um símbolo de segurança, de respeito, por ela ter trilhado o caminho.
É? De conforto, é alguém que tu já conheces, portanto havia essa associação à nostalgia.
Yeah. Ela trilhou o caminho, então há aqui um respeito por ela ter sido uma das primeiras a fazer isto. Portanto, acredito que elas tenham, apesar deste negócio que não correu bem, acredito que elas tenham se dado muito bem com todos os outros negócios, não é? E mesmo os vídeos do YouTube que lhe proporcionaram, que as deixou certamente numa posição bastante confortável para dizer, tipo, o que é que vamos fazer agora? E pronto, a Blair em específico decidiu ir para a afastar-se, sair e ir para a universidade.
Exatamente, sim. Aliás, é isso que encontramos hoje, se formos ao Instagram dela, que já não é atualizado há mais de um ano, mas é isso mesmo que nós encontramos lá. Ela, a Blair, em 2019, foi para a universidade, foi para a Belmont University, tirar um curso que não é tão surpreendente assim para quem a seguiu desde o início, que é Interior Design, portanto, Design de Interiores. Ela sempre tinha mostrado esse gosto no canal, e portanto foi isso que ela foi tirar na universidade. Ela formou-se em maio de 2022, e desde então, pelo menos segundo as informações que estão disponibilizadas na internet, que lá está, recentes não são assim tantas, porque elas têm estado bastante discreta nas redes sociais, até menos do que a irmã, mas falaremos da irmã noutro episódio. As últimas informações dão conta de que ela até trabalha numa empresa de arquitetura. Aliás, em teoria mudou de emprego no início do ano, porque também passou a dar aulas, a ser professora auxiliar ou professora assistente numa faculdade em Belmont também. E, portanto, mudou radicalmente de vida. Nada o que seria expectável. De uma daquelas que foi das primeiras youtubers de beleza e moda e...
Sim. Aliás, ela deixou de publicar conteúdos não só no Instagram, mas também no YouTube. Ela deixou de fazer vídeos. E nos últimos anos em que ela esteve na plataforma, a periodicidade de conteúdo que era publicado diminuiu, assim, de forma drástica. Ela fez alguns vídeos...
Ela não publica há 3 anos.
Exatamente. Ela fez alguns vídeos em 2020 também... durante a pandemia, a explicar a mudança de vida dela. Houve outro vídeo que ela também falou, que ela também publicou uns anos antes, com o Shane Dawson, que eles eram os dois muito, muito amigos, eram muito próximos na altura, assim, alta
e figura do gigante do YouTube.
Sim, eles eram muito próximos e toda a gente sabia um bocadinho, mas eles oficializaram, eles afastaram-se, eles deixaram-se de falar porque o Shane era apaixonado por ela e ela não retribuía. Sabias isto?
Não, não fazia ideia.
Yeah. Então, eles depois... Ela deixou de publicar conteúdo no YouTube e voltou para o YouTube só para publicar vídeos com ela. Tipo, ela a fazer um react, ele a dizer que era apaixonado por ela naquela altura. E então, ela conheceu o Ryland, que agora é casado, ou é noivo, do Shane. Portanto, foi muito engraçado esses vídeos nessa altura. Mas sim, um dos últimos vídeos que a Blair partilhou foi explicar o porquê de se ter saído de Los Angeles, de ter-se mudado para Nashville e ter decidido voltar na universidade, e sobre os medos dela de voltar, de ir para a universidade como caloira com 26 anos, explicar porquê de não ter ido logo na idade que é considerada normal ou tradicional ou whatever, ter ido para a universidade, ter decidido esperar, e o porquê ter ido para design de interiores. E houve uma parte da conversa dela, ou do vídeo dela, que deixou-me muito pensativa, Joana, que ela fala sobre que ela tinha muito medo de dizer aos seguidores dela que estava a estudar design de interiores, que ela, na altura ela já estava na universidade há um ano, ou seja, já estava no segundo ano do curso, e que nunca tinha dito antes, porque quando ela fazia vídeos de decoração, quando era mais nova, que era dos vídeos que ela mais gostava de fazer, porque era algo que ela gostava muito de fazer, eram os vídeos que ela recebia mais comentários negativos sobre as escolhas dela, sobre aquilo que ela decidia fazer. E era uma paixão tão grande que ela tinha, que ela sentia-se mesmo muito mal de ver todos os comentários negativos, então tinha muito medo de ter decidido seguir a paixão que ela tinha e estudar e profissionalizar-se naquilo. E tinha muito medo de saber a reação das pessoas, porque toda a gente era sempre tão negativa com ela quando ela mostrava esse tipo de conteúdo. E eu fiquei triste de vê-la falar assim. Primeiro porque eu sempre via Blair, tipo... Pronto, desde miúda ela aparentava ser muito, muito... Eu achava que ela era mais velha que eu por causa não só de tudo que ela tinha e da forma como ela se apresentava, mas também da forma como ela falava. Apresentar não só de imagem, mas também a forma como ela se colocava. Havia aqui uma segurança na comunicação que... Pronto, que te punha nesse... Que eu a punha nesse patamar. E agora perceber que... Primeiro, anos mais tarde, descobrimos que ela saiu da escola porque era vítima de bullying por estar a fazer os vídeos do YouTube e decidiu-se, os pais dela decidiram resguardá-la, não é? Para protegê-la. E depois agora perceber que ela tinha medo de partilhar uma coisa que ela estava a fazer, uma paixão dela, porque ela era muito... recebia muitos comentários negativos sobre isso e ela sentia-se mal. Deixou-me mesmo muito triste, tipo, a pensar, tipo, as pessoas... Não, nem tudo o que parece é na internet.
Era isso
mesmo
que eu ia dizer, ou
mesmo.
Seja, eu acho que há duas grandes lições a tirar dessa informação e da tua reação a ela, que é uma, de facto é isso, ou seja, as pessoas não são só o que aparentam, e esse é o perigo de às vezes idolatrarmos alguém, não é? Porque só vemos uma ínfima parte daquilo que é a pessoa. E a segunda leitura para mim é o quão assustador é nós estarmos tão dependentes da aprovação alheia, ao ponto de ela hesitar seguir o rumo que ela acha que é o certo para a sua vida, pelo retorno que tem quando age ou atua nessa área, ter comentários de pessoas negativos. Ou seja, nós estamos mesmo altamente dependentes daquilo que os outros pensam sobre nós e da forma como olham para nós.
Yeah.
Isso sobrepondo-se à própria forma como nós nos vemos, não é?
Uhum.
E como isso altera e mina a nossa percepção de nós próprios. Eu acho que isso é muito perigoso e certamente é um dos perigos das redes sociais, não é? Mas que bom que ela venceu essa insegurança e que foi... E agora pensando sobre isto, não é estranho perceber que ela o fez afastando-se das redes sociais, afastando-se do mundo digital.
Isso. Pá, se calhar as redes sociais nem são... Pá, eu tenho falado muito estes últimos meses, não é? Tipo,
claro.
as redes sociais não são all that. E, mais poética ainda, é que o último vídeo que ela publicou é precisamente um room tour do quarto dela que ela decorou na casa dos pais dela, que foi durante a pandemia, portanto ela explica que foi para a casa dos pais por causa do Covid e tudo mais, para passar mais tempo com a família, e ela mostra a decoração do quarto.
É assim, nós estamos aqui a especular que ela pode ter saído das redes sociais, mas na verdade ela pode ter deixado simplesmente de querer estar sobre o olhar atento do público geral, não é? Ela pode ter uma conta como Laura Fowler e ter um perfil privado.
Eu sei, eu fui procurar, não encontrei nada, mas pode, eu posso não ter encontrado simplesmente, mas sim,
é
se
possível.
Calhar.
Não temos todos de ter o perfil aberto e de... Não é?
E ela ainda pode publicar coisas para os melhores amigos, não é?
Claro.
No Instagram em específico.
Sim, ter uns amigos chegados. Ou ter um Finsta.
Olha, o Finsta. Tu tens um Finsta?
Eu não tenho um Finsta. Tu tens um Finsta?
Não, não tenho. Eu nem consigo utilizar o meu Instagram mesmo. Olha, dá conta de dois. Um real e um fake.
Mas há muita gente que tem Finstas. E não acho nada mal. Acho que cada um faz aquilo que lhe apetece.
Ai, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade para lidar com o meu, com um. Imagina com dois. Se calhar ia ser mais fácil lidar com o fake do que com o que se diz
talvez,
verdadeiro, não?
Talvez, há menos pressão sobre aquilo que...
Olha...
Se calhar achas que deves publicar ou deves fazer ou quem deves seguir, não é? Já agora, quem nos está a ouvir, digam-nos se têm Finstas. E se sim, porque é que têm, porque é que acham que são maravilhosos ou não. E foi esta a história de Blair Fowler. Já agora também aproveitem e digam-nos que outras youtubers... é que querem que tragamos aqui a esta série.
Sim. E deixa-me só... Vou só terminar esta parte com isto. Eu acho que a Sigma, os pincéis Sigma, deviam ter dado umas ações à Blair.
Tu achas que foram um
ela
resultado
fez
de influência de
ela
Blair
fez
Fowler numa altura em que a palavra influencer nem sequer existia, nem sequer era aplicada?
Ela fez estes pincéis. Ela fez esta marca. Verdade, eu acho. Essa é uma opinião.
Muito bem. Muito bem, vamos passar para a nossa escolha da semana. Carolina, o que é que nos trazes?
Então, Joana, hoje eu trago um verniz. Verniz tratamento, um verniz endurecedor.
Ah, Essie! Há tanto tempo que eu não via um verniz da Essie.
Eu acho que já outra vez há venda Essie em Portugal. Durante um tempo deixou de haver, não é? L'Oréal descontinuou a marca em Portugal, mas eu acho que agora já. Eu comprei através da Primor. Ou do site, portanto eu não,
durante
não sei se...
Durante muito tempo existia um corner no El Corte Inglês.
Sim, era quando a Essie era uma... Eu acho que ainda é uma marca do grupo L'Oréal, a nível internacional, portanto havia um corner no El Corte Inglês e em algumas lojas. Penso na Profundos e Companhia, que Profundos e Companhia também distribuía, tenho quase a certeza, mas pronto. Eles tinham um corner até profissional no El Corte Inglês, que é muito interessante a parte profissional da marca, confesso. Mas pronto, estava à procura de um bom endurecedor para as unhas, porque as minhas unhas são muito fracas e eu não gosto de usar luvas. Tu usas luvas, Joana? Para fazer tipo limpezas?
Sempre.
Eu nunca uso, então é por isso que as minhas mãos estão sempre muito secas, tudo muito seco, e as unhas descascam imenso, ficam muito fracas.
Claro.
E eu tenho...
Por acaso é das primeiras conversas quando se fala de não ter gelinho, porque eu não uso essas coisas.
Sim.
Ah, mas então não estragas logo a manicure com água quente ou a fazer limpezas, mas lá está, luvas.
Pois, eu não gosto de luvas. Até tipo lixívia e hipoclorito utilizo sem luvas. É mau, eu sei. No entanto, as minhas unhas têm estado muito más e eu estava à procura de um bom endurecedor. E lembrei-me de casca de cavalo. Lembras de casca de cavalo? És de altura?
Mavala.
É da Mavala,
casca
não?
Mavala, mas... era da Mavala, acho que sim.
Ah,
aquele
é?
Clássico, não, de casca de cavalo era da Mavala, se não estou a erro.
Não sei, há mesmo um que é casco de cavalo, não é? Até vou ver, espera. Ai, mas não é este que está aqui a aparecer.
Ok, olha, eu jurava que era da Mavala.
Espera, deixa ver. Se calhar até pode ser, mas não me parece. Eu acho que é brasileiro. Não sei, eu costumava usar quando era miúda, quando tinha as unhas também, mas eu usava casco de cavalo. Mas eu não encontro agora. Não encontrei. Agora por acaso estou aqui a ver à venda na Pluricosmética. Mas... era este casco de cavalo. Eu estava agora a ver na Pluricosmética, mas na altura não encontrei, então comprei este, comprei este ES Hard to Resist na Primor.
Nome.
online. E este em específico comprei com cor, que é o Glow and Shine. E deixa-me dizer que eu gosto imenso. Primeiro, eu o verniz não descasca, sabes, nas pontinhas, quando não descasca com facilidade. O que para mim é raro, porque normalmente sempre que eu utilizo verniz, por não utilizar unhas, descasca muito facilmente. E efetivamente deixa a base da unha muito mais, como é que dizer, tipo, não dobra com tanta facilidade depois de aplicar, sabes? E então eu gosto muito disso. E não tem um cheiro tão intenso como o casco de cavalo, porque eu lembro que o casco de cavalo tinha um cheiro péssimo. Eu utilizava um boião azul. Pronto, este aqui não, este aqui é rosinha, ainda por cima, portanto, não estás a ver tudo.
E deixa um brilhinho com deixa, cor, ou não?
Deixa, um brilho com cor, que o tom é o Glow and Shine, eles também têm, sem cor. Eu comprei com cor porque a diferença de preço não era muito na altura, e pensei, tipo, why not? Que assim não preciso de pintar as unhas, fica só com este brilho, e está bem. E estou a gostar imenso de utilizá-lo, portanto, recomendo.
Muito bem, isso é coisa para custar o quê? 10 euros, 15?
Foi 12 euros.
Pois, que foi sempre uma coisa que eu achei que os vinhos dessas caros.
É muito mais caro que o casco de cavalo. O casco de cavalo, na altura, eu lembro-me que era muito, muito barato. Era tipo 3 euros. Eu comprava numa loja ali, no Centro Comercial Galáxia, se alguém conhecesse antes, no Centro Comercial Galáxia, que agora está às moscas. E era 3 euros. Portanto, eu acho que se fosse agora, talvez 5, 6 euros deveria custar. Mas, olha, deixa eu ver, até vou ver na Pluricosmético, na Pluricosmético custa 3,75€, portanto, perfeito. Só que eu não encontrei mesmo, então fui ver reviews, achei que este era o melhor de todos e pensei, olha, eu preciso tratar isto, portanto, why not? Bora. E é isso.
Parece
isso
uma ótima opção.
E a tua escolha, Joana, qual é?
Já estou na saga de estar a testar protetores solares e, portanto, trago uma novidade da Isdin, é o Photo Ultra Redness. É basicamente bastante similar ao Aquafusion, ao Fusion Water, perdão, um protetor que eles têm há vários anos, mas este foi especialmente formulado para peles sensíveis com vermelhidão ou rosácea, que é o meu caso. Eu tenho muita tendência para ficar vermelha com facilidade. Ele é muito fluido, como se pode ouvir. Eu tenho gostado muito de o aplicar, ele espalha-se muito bem, a textura é bastante similar aos outros da marca. E a verdade, eu não consigo aferir seguramente se é por isso ou não, mas a minha vermelhidão tem estado controlada quando eu uso. Portanto, ele é 50+, portanto eu tenho usado todos os dias, por baixo da maquilhagem também se tem portado muito bem, portanto, até ver, nada a apontar a este protetor. A única diferença, se quiserem reconhecer rapidamente na prateleira das farmácias, é o facto de ele ser todo branquinho. Ao contrário da maioria de protetores da Isdin, costuma ser azul. Ele custa cerca de 20 euros, depende das lojas onde comprarem. Portanto, é relativamente parecido com os restantes produtos da marca. E, por agora, estou-me a dar muito bem com ele.
Muito bem. Boa escolha, Joana. Obrigada. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istonaoqueparecepodcast@gmail.com e no Instagram istonaoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adanjo Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adanjo Pereira. Até para a semana!
Até para a semana!